Bom dia, bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do primeiro trimestre de 2015. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grandene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grandene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas: Rudimar Dall'Onder, diretor-presidente; Gelson Luiz Restirola, diretor-vice-presidente; e Francisco Schmidt, diretor financeiro e de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do primeiro trimestre de 2015 encontra-se disponível no website http://ri.grandene.com.br, nas versões em português e em inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por atender a mais essa audioconferência da Grendene para divulgar o resultado do primeiro trimestre de 2015, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Como é sabido, divulgamos ontem as informações referentes a esse período, e o nosso press release se encontra no site de relações com investidores da companhia. Nesse meu comentário, serei breve, destacando alguns aspectos que julgamos mais relevantes do desempenho, os aspectos econômicos e financeiros que estamos nos defrontando e as perspectivas para a Grendene, deixando então um tempo para as perguntas e respostas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com o nosso estatuto social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício, após a constituição das reservas previstas em lei. Com base no saldo apurado em 31 de março de 2015, e de acordo com a política de antecipação trimestral de dividendos e política de dividendos adotada em 13 de fevereiro de 2014, a companhia pagará dividendos intermediários, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2015, no valor de 67,4 milhões, a partir de 13 de maio de 2015. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias de RNB3, inscritos nos registros da companhia em 27 de abril de 2015, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 28 de abril de 2015 na BMF Bovespa. A Grendene mantém por 13 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, tendo atingido 39,2% das exportações brasileiras no primeiro trimestre de 2015. Falemos então do desempenho do primeiro trimestre de 2015. Já está se tornando uma rotina a nossa afirmação que a economia brasileira apresenta baixo nível de atividade. Realmente, desde 2010, última vez em que o PIB apresentou forte crescimento, a atividade econômica do Brasil só faz regredir. Nesse trimestre não foi diferente. A conjuntura econômica continuou em deterioração, conforme antecipamos, bem como o menor impacto dessa deterioração nos negócios da Grendene. Esses resultados obtidos podemos acreditar a uma combinação de antecipação realista da evolução do ambiente econômico com a execução de medidas para melhor navegar nesse cenário. Entre essas medidas, podemos destacar o equilíbrio no portfólio de produtos, a correta precificação, os preços, os esforços na melhoria dos processos com o objetivo de melhorar as margens e a boa atuação no trade, ponto de venda. É bem verdade que o câmbio favorável beneficia nossas exportações, especialmente no primeiro trimestre, quando o percentual de receita de exportação é sempre maior como proporção da receita total, em decorrência da sazonalidade natural do negócio. Outro efeito que podemos considerar como vento de cauda é que a queda no preço internacional das commodities neutralizou os efeitos cambiais no custo da matéria-prima em reais, pelo menos até fevereiro deste ano. Mas já temos preços maiores na compra de resinas que devem se refletir nos custos nos próximos meses. Nossa firme determinação de nos mantermos fortes nos mercados internacionais quando o câmbio era menos favorável às exportações, rende dividendos neste momento de câmbio mais favorável. Entretanto, boa parte da América Latina enfrenta desaceleração na atividade econômica, dificultando as vendas. E os produtos precificados em dólar para exportação ficam mais caros para os europeus. Com isso, enfrentamos uma queda de 21,3% no volume exportado, que se traduziu numa queda de 0,2% nas receitas de exportações, com considerável melhoria nas margens. No mercado interno, em que pesa a grande queda no consumo de forma geral, estimamos que o consumo de calçados se manteve estável no sell-in, embora existam indícios de que o sell-out caiu. E aproveitamos para crescer 11% o volume de pares, ganhando market share e crescendo a receita bruta no mercado interno em 5,2%. A migração de consumo para produtos de menor preço unitário, característica de períodos de desaquecimento da atividade econômica, explica o crescimento de volume maior que o crescimento de receita. No conjunto, a receita bruta no primeiro trimestre de 2015 cresceu 3,7% em relação ao primeiro trimestre de 2014. A receita líquida cresceu 7,8% e o volume total ficou estável com 46,8 milhões de pares neste trimestre. Na operação, também evoluímos muito bem. Com pequena elevação no volume de pares, o CPV caiu cerca de 0,8% no primeiro trimestre de 2015 versus o mesmo período de 2014. E as despesas operacionais foram mantidas sob controle. Como resultado, observamos aumento na margem bruta de 460 pontos base e aumento de 580 pontos base na margem EBIT. Já a margem líquida, reforçada pelas receitas financeiras, avançou 620 pontos base. Com esses resultados, obtivemos aumento vigoroso de 41,8% no lucro líquido e 50,7% no EBIT na comparação do primeiro trimestre de 2015 com o primeiro trimestre de 2014. Devemos observar que é um resultado recorde em todos os primeiros trimestres da Grendene. EBIT cresceu principalmente no mercado interno, ficando estável no externo por diferentes motivos. no mercado interno pelo aumento no volume e no mercado externo o impulso do câmbio neutralizando a queda de volume e, consequentemente, melhorando a margem EBIT e exportação. Com esses resultados, a geração de caixa operacional foi de 231,9 milhões de reais, resultando num caixa líquido de 1 bilhão e 64 milhões, aumento de 29,1% versus 31 de dezembro de 2014 e 21,5% em relação a igual período de 2014. No primeiro trimestre de 2015, o efeito cambial foi positivo em 29,1 milhões. A receita bruta de exportação caiu 17,6% antes de considerar o efeito cambial e 0,2% após considerar este efeito, sempre comparativamente ao primeiro trimestre de 2014. Na apresentação que a gente sempre coloca também no site, vocês podem ver como foi a evolução da receita e os diferentes impactos em termos de volume e preço em ambos os mercados. Isso pode ser conferido no slide 3 dessa apresentação, que torna mais clara essa explicação de volumes e preços em cada um dos mercados. Os fundamentos que nos têm proporcionado ganhos de market share com bons retornos continuam no lugar e até melhoram em tempos de crise. A produção em escala de produtos atraentes com elevado valor percebido, marcas fortes, preços acessíveis, produzidos a custos que nos garante a rentabilidade e distribuídos de uma forma eficiente e com grande flexibilidade de adaptar a oferta de produtos para capturar valor. Entre os fatores externos que afetam os resultados, destacamos como negativo o pouco dinamismo da economia, desemprego e inflação persistente, como fatores positivos, o câmbio favorável e a demanda no mercado interno mais voltados para produtos de baixo ticket. A cada ano, nossos resultados têm sido melhores que em anos anteriores, algumas vezes um pouco melhor, outras vezes bastante melhor. No acumulado dos últimos 6 anos, conseguimos nos manter razoavelmente dentro da faixa projetada de guidance passada para o mercado, ainda que enfrentando muitas dificuldades inesperadas. Volto a dizer que o ambiente econômico tem sido de constante deterioração desde 2010. Nessa ótica, os resultados do primeiro trimestre de 2015 foram muito bons e dentro das nossas expectativas. Não obstante esses bons resultados, podemos esperar um aprofundamento da recessão no Brasil e desta vez com alguns elementos que podem afetar os resultados da Grendene no futuro. O desemprego, que afeta diretamente a renda de consumidores da base da pirâmide de consumo, já está maior do que imaginávamos para o ano, tendo atingido recentemente os 7,4%. E a renda disponível deste consumidor vem diminuindo com os aumentos dos chamados preços administrados da economia. A volatilidade na moeda brasileira, bem maior que a volatilidade internacional, pode afetar o preço de matéria-prima no curto prazo, embora não acreditemos numa tendência de alta desses custos, e sim oscilação. A inflação forte e retração econômica continuada completam o quadro do que nos espera no restante do ano. Como sempre, vamos nos posicionar para esse cenário. E nossa expectativa continua sendo de obter em 2015 resultados melhores que em 2014. Como os senhores sabem, uma visão negativa da economia brasileira não significa uma visão negativa dos resultados da Grendene. Ganhar market share com pouco ou nenhum crescimento de volume, que poderá ficar abaixo dos 200 milhões de pares no ano inteiro, acertar o mix, incluindo a precificação, e melhorar as margens, especialmente a margem líquida, serão os desafios do ano. A pressão nas receitas, ocasionada por demanda mais fraca, e a pressão nos custos, devido à diminuição do reintegra de 3% para 1% a partir de março de 2015. O PIS/COFINS de 4,65% sobre a receita financeira a partir de 1º de julho de 2015. E a possível desoneração da folha de pagamento certamente estão tornando esse desafio maior. Neste primeiro trimestre, vencemos bem todas essas dificuldades. Entretanto, antecipamos que o segundo trimestre, período de menor atividade no ano, devido à sazonalidade do setor, deverá ser também o período mais difícil para superar os resultados do ano anterior, pelo menos com os dados que dispomos até o momento. Nos trimestres seguintes, que compõem o segundo semestre, quando tradicionalmente ocorre a maior parte das nossas vendas, temos mais flexibilidade para compensar os efeitos negativos do ambiente econômico, como temos demonstrado nos últimos anos. Em nossa expectativa, a situação macroeconômica só para de piorar no segundo semestre de 2015, para começar a reagir em 2016, se todos os ajustes do governo derem certo. E contamos estar bem preparados para esta conjuntura. Desta forma, estamos confiantes. Em tempos turbulentos, nosso crescimento sempre ocorreu, e uma de nossas características é a agilidade de adaptação. Continuamos acreditando no potencial desse mercado e, com base nessas perspectivas, a Grandene tem razoável expectativa em poder atingir as metas anunciadas para o período que se estende de 2008 a 2018. Só lembrando, crescer a receita bruta entre 8% e 12% e o lucro líquido entre 12% e 15%, numa média composta ponderada, de 2008 a 2015. Muito obrigado, então. Era isso o que tínhamos para falar sobre o primeiro trimestre. Passemos, então, às perguntas.
Senhoras e senhores, podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta, Alan Cardoso, Banco Safra.
Schmidt, bom dia a todos. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Primeiro queria parabenizar pelo resultado, mas um resultado bem forte para a companhia. Claramente exportação ajudando muito vocês. Vamos lá então as perguntas. A despesa de marketing nesse TRI, ela ficou atipicamente baixa, tanto nominalmente falando, quanto o percentual da receita líquida. Quando eu olho a série histórica de vocês, eu tenho aqui desde o primeiro TRI de 2010, foi o número mais baixo que a companhia já apresentou. Então, dentro desse contexto, o que a gente pode esperar de despesa de marketing para o ano, quando compara o 15 contra 14, e o que explica essa despesa de marketing ter sido mais baixa que o normal nesse primeiro TRI?
Bom dia, Alan. Isso é só efeito calendário, né? A gente mantém a nossa política de manter as despesas de marketing entre 8% e 10% da receita líquida e como a gente sempre enfatiza, esse é o número para o ano, né? Por questões de tática, de calendário, de oportunidades, né, de campanha. Isso às vezes se desloca, fazendo um trimestre ser menor, no outro um pouco maior. Então não representa nenhuma mudança, nenhuma diferença aí em relação a anos anteriores. Né? Então é simplesmente casualidade que deu mais baixo por uma questão de... Quando eu falo calendário, eu estou falando calendário das mídias, né? Surgem oportunidades, espaços em programas, etc. Isso não dá para prever com certeza quando é que entra, quando é que e que se alinhe com aquilo que a companhia quer fazer no momento. Então, essa despesa mais baixa, na verdade, não é nenhuma mudança de política. É que simplesmente as oportunidades que se teve foram diferentes e está se buscando distribuir o recurso que vai chegar a esse marketing ao longo do ano.
Excelente, Mitch. A segunda pergunta é, aprende-se um pouquinho melhor esse aumento de volume do sell-in da companhia no primeiro tri. Como é que foi, o que cresceu mais, tanto em termos de categoria de produtos, quanto em termos de linha? Só para a gente ter uma sensibilidade, como é que foi a performance de vocês mais no qualitativo?
É, até pela queda do preço, você pode inferir, né, que o que cresceu mais foram os produtos de base, né? Mais na linha Ipanema, os produtos de ticket mais baixo, né? Por várias características contribuem para isso, né? O calor que se prolongou, né? Então o clima propício, junto com um consumidor com menos renda disponível, então ele direciona o seu consumo para produtos mais simples, né? Então você tem crescimento de volume com preço menor. Você pode também inferir que isso não é nenhum desconto de preço quando você vê que o CPV ele cai, né? Então você vê que, na verdade, você está fabricando um produto mais simples porque o mercado demandou isso, né? Como a gente vê o mercado, não temos números oficiais ainda, né? Então isso é inferência, mas a gente não acredita que o consumo de calçados no Brasil tenha chegado perto desse número. Portanto, nós estamos acreditando que ganhamos market share de uma forma importante e que o consumo no Brasil, e é importante falar, né, a diferenciar sell-in e sell-out, o sell-in ele se manteve relativamente estável ou até caiu um pouco nesse primeiro trimestre. Se a gente pega os dados do IBGE como agregados junto com o vestuário, né, que mede sell-out, fala numa queda de 7,3%, né, no primeiro trimestre relativo ao mesmo ano passado, mesmo período do ano passado. Então, nós, de fato, avançamos e ganhamos market share. O sell-out, como eu disse, tem alguns indícios de desaquecimento. Então, essa venda ocorrida, ela girou, mas de uma forma mais lenta do que seria a expectativa. Ou seja, com isso eu estou dizendo o óbvio, né? A Grendene não é isenta à crise. O que a gente faz é se adaptar a ela. Então, a gente, quando fala, diagnostica a crise, não é para lamentar, mas para dizer o que nós vamos fazer em termos de se adaptar para essa situação.
Perfeito, Schmidt. A próxima pergunta, assim, eu não sei se a minha base que eu tenho aqui está correta, mas assim, eu estou tentando acompanhar o preço do PVC e aí já pegando em reais para tentar ver como é que está o estudo de custo de vocês. Até vocês mostraram isso no press release, o preço do PVC ele começou, ele deu uma acelerada agora. Março, acho que esse movimento que acelerou, e quando eu olho para abril, se a minha base está certa, o movimento em reais do preço do PVC, ele acelerou mais ainda. Faz sentido isso? O que eu tenho aqui, na verdade, é que o PVC em dólares ele está cada vez caindo menos, então parece que está se ajustando, e quando eu tenho o impacto do câmbio, aí o impacto reais acaba sendo muito significativo, negativo. É o que vocês estão vendo? E se sim, que tipo de ações mitigatórias a companhia deve adotar para poder offsetar essa pressão de custo vindo de PVC em reais mais alto?
Assim, o preço internacional do PVC ele não está subindo nesse momento. Em abril não subiu, né?
Mesmo em reais, não subiu.
Eu estou vindo do mercado internacional, quer dizer, em dólar não subiu. Né? O câmbio, o movimento recente do câmbio, né, foi de desvalorização do dólar, né? Teve a 13,20, 13,30, hoje estamos com 2,97, 2,98. Então, esses são fatores que contribuem para baixar o preço do PVC. Né? Nós tivemos, sim, algum aumento em março de PVC, mas isso ainda, no acumulado do ano, muito pouco. Está bem abaixo dos índices de inflação. Nós não vemos, como eu disse, não vemos uma tendência de crescimento nos preços, até porque não há nenhuma razão econômica, né, em termos de oferta e demanda, para que os preços internacionais dessas commodities cresçam. Né, e normalmente o preço da commodity ele, se move em direção oposta ao câmbio. O que sobra internamente no Brasil é a nossa volatilidade por efeitos internos, que essa sim pode afetar momentaneamente o custo. Né? Então, nós não temos assim uma previsão de que esses custos comecem uma tendência, né, continuada de alta. Quando a gente, sempre lembro, né, que quando a gente compra o PVC mais caro, ou mais barato, enfim, esse efeito ele se aparece nos custos da companhia, no CPV, 45 a 60 dias depois, né, pela questão do giro, etc. Mas nós não estamos assim, pelo menos até o momento, preocupados com uma possível fonte de pressão nas margens por esse caminho. Né? Continuamos acreditando numa tendência do dólar se valorizar, ou seja, parece que essa, no médio e longo prazo, é essa a tendência. Né? Isso de uma forma internacional, não é só questões do Brasil. E com isso também as commodities tendem a cair de preço. Né? Alguma diferença do Brasil para a parte internacional, né, para o câmbio internacional, ou seja, aquela parte a mais que o Brasil desvaloriza em relação aos outros, essa parte acaba chegando aos preços da matéria-prima. Mas, por enquanto, não é assim uma grande preocupação. O que a gente faz para administrar esse custo é jogar com os estoques, procurar comprar de uma forma regular e distribuir qualquer aumento de preço ao longo do ano. Mas no final, a única solução é repassar isso para preço. Né? Entende? Se a matéria-prima muda de patamar, a gente tem que precificar os produtos de uma forma diferente. Mas não achamos que isso vai ser necessário esse ano.
Excelente. Tenho mais só duas perguntas para encerrar. Um comentário de vocês que acabou me surpreendendo é que eu entendo para a questão da sazonalidade, que a flexibilidade do segundo tri acaba sendo mais reduzida para a companhia, mas pela base de comparação do segundo tri de 2014, me parecia que era um tri que seria relativamente fácil para a Grendene superar. E no comentário do press release de vocês, vocês falaram que não, que seria o tri mais difícil. Acho que um dos fatores já está muito claro, que é a questão do descolamento do sell-in com sell-out. Então, me corrija se eu estiver errado, mas o canal provavelmente ele está com estoque sobrando, já que ele comprou mais do que vendeu. Se puder confirmar isso. E os outros pontos que levam a se acreditar que vai ser o tri mais difícil de superar, apesar da gente ter tido uma queda de 265 bips na margem EBITDA do segundo trimestre de 2014. Ou colocando de outra maneira, o EBITDA de você, até corrigir, caiu 241 bips. O EBITDA do primeiro trimestre de 2014 tinha caído 15% quanto ao ano anterior, e o segundo trimestre de 2014, esse EBITDA caiu 21% quanto ao ano anterior. Então, a base em si parece que é muito fácil, mas o que você está comentando não é tão trivial.
É assim, ó, o cenário econômico, né, ele é pior no segundo tri do que no primeiro. Né? O desemprego, como eu falei, ele veio mais forte e esses efeitos começam a aparecer na economia. Né? O consumidor está gastando menos, está indo menos. O sinal que nós vemos, que a gente capta do varejo, é de que a situação está mais difícil no segundo tri do que esteve no primeiro. Né? Então, esse é um sinal. Isso não quer dizer que a Grandene não possa superar o ano passado. Quer dizer que é o trimestre, talvez, o mais difícil que nós vamos enfrentar no ano em termos da economia, não estou falando em termos da base. Você tem razão, a base do ano passado, se formos pensar apenas por esse aspecto, é mais fácil de vencer no segundo tri do que foi no primeiro ou será nos demais. Então, mas em termos de ambiente econômico, é um tri onde é difícil para nós esperar um resultado tão bom quanto foi no primeiro, por exemplo. Então, tudo é uma questão relativa. O que eu não quero é que o nosso acionista pense que, bom, fez 41% a mais de lucro líquido nesse trimestre, no segundo trimestre vai ser barbada, vai fazer 50%. A economia está difícil, mas isso não quer dizer que a gente não possa superar esse segundo tri. Então, e acontecendo coisas piores, a nossa ação em FIMA, ela é limitada, porque os volumes do segundo tri são os menores do ano. Então, tudo que você faz demora um tempo para dar resultado, com volume pequeno é difícil você mudar qualquer coisa. Então, esse é o trimestre onde a gente fica, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra correta, mais à mercê do ambiente econômico do que nos outros, onde a gente tem uma condição de se adaptar melhor. Então, é mais isso que a gente quis transmitir aí com esse comentário das dificuldades do segundo tri. Certamente, os números gerais de economia de consumo devem se agravar, né? Devem piorar no segundo tri. Mas nós vamos nos posicionar para isso e buscar superar o segundo tri do ano passado, como fizemos no primeiro. Talvez não com tanta folga.
Ah, perfeito, Schmidt. Complementando essa pergunta, dentro do... Vocês acham que o canal de vocês teve uma diferença significativa entre o sell-in e o sell-out? Que do lado da economia ficou muito claro que sim. Agora, olhando para os canais de vendas da Grandene, a gente pode ver o volume do segundo tri, ele desacelerando muito o sell-in de vocês, porque vocês estocaram o canal durante o primeiro tri, ou não? Não é esse o caso?
O comentário geral do trade é que o nosso produto foi o de melhor desempenho comparativo no setor. Ou seja, o nosso produto girou mais, o nosso produto terminou com menos estoque, etc, etc. Agora, a Grandene, ela está em todos os canais, né, de consumo. Nós estamos presentes em cerca de 60 mil pontos de venda. Então, o que está acontecendo na economia e no setor vestuário calçado, está acontecendo com a Grandene. Com esse comentário, né, esse feedback que a gente tem do trade, de que o nosso produto desempenhou, foi o produto que melhor desempenhou, de uma forma geral, na ponta de venda. Né? Então, tem casos, obviamente, de gente com mais estoque do que gostaria, tem tudo que é tipo de situação que a gente está vendo na economia. Tem regiões onde as coisas estão mais devagar que outras. Você pega a região do Rio de Janeiro ali com essa crise, uma região muito ligada à atividade econômica, óleo e gás, por exemplo, ali o consumo caiu mais do que a média. Né? Então, é difícil comentar isso assim pontualmente, né? Mas cada região é uma situação. E aí é que entra a nossa capacidade de codificar esses dados e atuar em cada região de acordo com o desafio que se apresenta.
Excelente, Schmidt. Muito obrigado pelas respostas.
Próxima pergunta, de Peter Batia, Bayard.
Obrigado. Pelo qual, parabéns pelos bons resultados. Meu nome é Dick Denbatia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, com a posição do capital de giro, houve um movimento benéfico nos recebíveis entre o último trimestre e o trimestre atual. E também houve uma movimentação favorável nos passivos. Vocês poderiam, por favor, falar um pouco mais se isso é uma situação isolada, um movimento sustentável? E qual seria o motivo de vocês agora terem uma situação de recebíveis melhor e com os passivos ainda no mesmo nível? Essa é a primeira pergunta. E posso esperar a resposta ou fazer a segunda pergunta agora já?
Não, eu prefiro responder uma, senão eu esqueço depois das outras. Vamos lá. A questão do capital de giro, ela é completamente sazonal. Tá? Nossa política não teve nenhuma mudança, tá? E a gente tem por política dar um prazo de recebíveis bastante generoso para o trade. Tá? A gente usa a nossa situação privilegiada de caixa como arma competitiva. Então, a gente tem, por definição, né, um recebível em torno de 100 dias. Ocorre que tem uma sazonalidade, né? Então, o pico de vendas é sempre no quarto tri, onde vai se ver também o pico dos recebíveis, né? Em contrapartida, o vale vai se dar em junho, né? Quando nós temos menos recebíveis e mais caixa. Né? Então, esse capital de giro, esse recebível, ele vira caixa. Né? O estoque trabalha num sentido um pouco diferente, ele aumenta um pouco nessa época, né? E tem aí mais características de oportunidade de compra, de estratégia, de também se proteger um pouco de variações. Né? Na parte do passivo, dos passivos operacionais, a gente também, por política, busca o menor custo. Se para isso a gente tiver que pagar à vista, não tem problema, a gente até prefere. Mas desde que a gente tenha realmente descontos e um custo menor. Por isso é que os nossos passivos de operação são tão baixos versus os ativos de operação, que são a parte mais importante do investimento da companhia. Os outros passivos de operação são aqueles legais, encargos, impostos, que são passivos, na verdade, a vencer em 10, 15 dias, que não tem essa relevância. Então, isso que se observa agora é uma questão meramente sazonal, não vemos aí nenhuma melhoria estrutural tendo continuidade.
Ok, muito bom.
Próxima pergunta, Cristiane Festenpfeifer, Geração Futuro.
Bom dia, eu gostaria só de entender um pouco melhor motivos dessa queda nos volumes externos frente ao primeiro trimestre do ano passado e saber um pouco da expectativa de vocês para os próximos trimestres nas exportações.
Bom, nesse período, né, nós vimos uma desvalorização generalizada, né, de todas as moedas internacionais frente ao dólar, né? Então, o que ocorre? Como os produtos são precificados em dólares, o que aconteceu em todos os mercados é que nossos produtos ficaram mais caros, né? Isso poderia ser compensado reduzindo-se preço em dólar para compensar, né, esse movimento de moedas, o que a Grendene não fez. Até por entender que esse é um momento de volatilidade, que não dá para fazer qualquer movimento nesse sentido. Então, nossos preços em dólares se mantiveram, com isso nós tivemos queda. Complementa a isso que uma boa parte, né, que representa mais ou menos um terço das nossas exportações, que é o restante da América Latina, enfrenta uma forte desaceleração. A gente vê não só a Argentina, que é sempre a candidata aí a explicar esse tipo de coisa, mas nós vemos a questão da Venezuela, Bolívia, próprio Paraguai, então todas as economias da América Latina andaram nesse período num ritmo mais lento. Então, preços mais caros com economias não tão dinâmicas, a consequência é a redução dos volumes. Né? Com a manutenção dos preços, o que a gente colhe é o ganho de margem, que foi o que aconteceu. Nós melhoramos bastante as margens de exportação. Em termos das perspectivas, é um pouco mais difícil de falar, porque o segundo trimestre ele não é importante em termos de exportação. É um período onde se exporta muito pouco. E mesmo o terceiro tri, onde ocorre um pequeno aumento, mas também não é tão relevante. Então, só no último tri é que volta a exportação a ter uma maior relevância. Então, nós teremos que ver, né, como estará nesse período a situação das moedas, né, e tomar as decisões para enfrentar essa situação. Né. Quão mais caros nossos produtos vão ficar para a Europa, para a Ásia, etc., em função da variação do câmbio. Né. Uma variável que ajudaria muito a gente saber é se os americanos vão ou não subir os juros. Né. Já há três vezes que eles anunciam que vão e adiam, mas isso produz um movimento entre as moedas e, consequentemente, no preço dos nossos produtos. Então, hoje não dá para saber direito. Nós estamos, né, preciso ser dito, que numa posição muito confortável. Né? Nós estamos com margens boas, estamos presentes na maioria, mais de 90 países, né? Temos distribuição forte. Então, a gente pode se adaptar aí a movimentações de moeda e tirar partido dessa evolução. Né? A gente não tem uma situação de dependência, né, desse câmbio, no sentido de que as margens estão tão justas que se qualquer variação do câmbio inviabiliza a nossa exportação. Felizmente, nós não estamos nessa situação.
Tá certo. E eu gostaria também só de uma atualização da parte de imóveis e qual a expectativa de investimento no ano, tanto consolidado como de imóveis.
Olha, a questão dos imóveis começou o faturamento já no último trimestre do ano passado. Até o momento faturou cerca de R$1,5 milhão de reais, que é um valor muito pequeno em termos do tamanho da Grendene, mas que mostra que o negócio está começando a andar, está começando a gerar receita, etc. É lento no início, é um conceito novo, produtos diferentes, né, que tem um certo tempo para começar a acelerar. Né? Então, não dá para dizer muita coisa diferente do que a gente já disse sobre as expectativas. O que a gente pode dizer é que até o momento não aconteceu nada que mude a nossa expectativa de positiva para uma expectativa negativa sobre esse negócio. Nós estamos inaugurando uma flagship dessa marca em maio, agora em São Paulo. Então, essa inauguração vai marcar o início das operações de venda no Brasil. Por decisão nossa, nós não quisemos fazer nenhuma venda no Brasil antes de ter a flagship, que tem por objetivo posicionar a marca. Então, o plano está acontecendo. Em termos dos investimentos, né, o guidance, a informação que a gente deu para o mercado é que esse ano nossos investimentos devem voltar para um investimento de manutenção, né, da base produtiva. Então, superando um pouquinho a depreciação. Então, nossa depreciação gira aí em torno de 50, 50 e poucos milhões de reais por ano, um número aí em torno de 60 milhões de reais, 70 milhões de reais de investimento para o ano, é o que a gente deve fazer, isso em basicamente manutenção da capacidade. A questão dos móveis lá não é um negócio que requeira grandes investimentos. Né? Os investimentos em moldes e já foram feitos. Né? Marketing, que é um investimento, mas isso conta como despesas, né? Então não tem assim, grandes previsões. Essa operação ela não tem fábrica, uma vez que a produção é terceirizada, e isso deve continuar. A gente também observa, né, que nós não temos expectativa que essa operação de imóveis atinja um ponto de equilíbrio esse ano. Então, esse ano nós vamos ver uma receita maior, mas não devemos ter nenhuma contribuição de lucro desta operação para o resultado da Grendene. Pelo contrário, vai ser até uma despesa, né, na consolidação dos resultados. Uma despesa que nós estimamos que não será maior do que do ano passado. Portanto, não vai ter um impacto relevante nos resultados.
Tá bom, obrigada.
Próxima pergunta, Decine Batia.
Maior volume e menores preços, vocês acham suficiente? Ou existe algum investimento especial que vocês precisarão fazer para poder atender esse ponto de valor mais baixo e o valor mais alto, volume mais alto, e também o gasto de publicidade que vocês já mencionaram e responderam a uma pergunta. Eu sei que a longo prazo sua meta é estar entre a taxa de, na faixa de 80% a 100% e na parte baixa de 4%, mas se voltarmos aos últimos 4, 5, 7 anos, vocês não chegaram na faixa de 8 a 12%. Seria o caso, por exemplo, que seu gasto de publicidade atual é adequado para manter a participação de marca no mercado e que você não precisa gastar na faixa que você mostrou no seu guidance e que, de fato, o nível de participação com relação à receita líquida que vimos nos últimos 7, 8 anos é a faixa mais adequada daqui para frente?
Bom, o início da sua fala, desculpe, estava muito baixo, não deu para entender direito. Mas vamos ver se eu entendi. A pergunta é sobre os gastos com marketing, publicidade e propaganda entre os 8% e 10%. Né? Normalmente, o que a gente faz? A gente estabelece um orçamento de publicidade e propaganda, e obviamente a gente, que é um percentual da receita, só que essa receita a gente tem uma estimativa dela, mas não sabe exatamente qual vai ser, né? Então por isso essa faixa de variação, né? Então se a receita sai mais alta do que a gente esperava, os gastos de marketing que já terão sido realizados ficam num percentual menor, né? A gente, obviamente, define esse orçamento de marketing analisando o que custa, né, as ações de marketing para aquele propósito que a gente pretende, né? Então, com isso a gente estabelece um orçamento que dá um valor nessa faixa de 8% a 10% da receita líquida. O que a gente sente, né, a nossa avaliação é que esse investimento ele tem sido suficiente, né, para nos manter competitivo e ir construindo a relação, vou usar o termo em inglês, o awareness da marca, né? Também a gente tem uma convicção de que isso é cumulativo. Né? Não adianta você fazer um grande esforço num período curto e depois ficar ausente. Né? Então, é a repetição, ano após ano, desse investimento, dessa presença, que vai construindo a marca. E não colocar muito dinheiro em cima, né, dessa ação. Então, nós não temos assim, uma previsão de mudança quanto a isso, né? E estamos satisfeitos aí com os resultados que vemos obtendo com essa questão. Né? Então, não, também se faz fora da publicidade e propaganda, é uma coisa que a gente precisa também pensar, é as nossas atividades no trade. Né? O nosso consumidor, ele é muito sensível à operação de trade, né? Aquilo que é feito no ponto da loja. Então, a gente combina essas ações para produzir o efeito que se quer. Não sei se respondi a tudo, porque, como eu disse, o início da sua questão eu não ouvi.
Sim, muito obrigada. A única coisa que falta seria com a capacidade de utilização. Agora vocês estão seguindo o mercado com estratégia de maior volume, que seria no ambiente econômico mais desafiador. Estou curioso saber se sua capacidade de produção atualmente é adequada e se realmente ela está preparada para fazer realmente gastos de capitais com relação à capacidade dos anos futuros. Se tem alguma coisa que a gente deveria saber a respeito disso.
Tá. Okay. Assim, ó, nós fizemos um investimento numa adição de capacidade em 2013, quando a gente aumentou a nossa capacidade de 200 milhões de pares ano para 250 milhões de pares ano. Né? Eu sempre lembro que essa definição de capacidade é um número aproximado, porque, obviamente, dependendo do mix, essa capacidade é um pouco mais e um pouco menos. Com isso, nós, na nossa estimativa, a nossa capacidade poderá ser suficiente para os próximos 3, 4 anos, dependendo do que o mercado demanda. Né? A Grandene tem, a cada 4, 5 anos, um ciclo de investimento onde é adicionado capacidade. Né? Entre esses investimentos, o nosso investimento fica um pouco acima da depreciação. Então, o nosso ciclo de investimento foi 2013-14. Em 2013, nós gastamos 160 e poucos milhões, em 2014, 120. Esse ano, caímos aí para alguma coisa em torno de 60, 65 milhões de reais de investimento, ficando assim nos próximos 2 a 3 anos, até surgir necessidade de uma nova adição de capacidade. Esse ano, como eu mencionei, a gente pode ficar abaixo dos 200 milhões de pares. Né? Então, não temos assim, nenhuma pressão em termos de capacidade nem para esse ano, nem para o ano que vem. Né? Então, eu acrescento que o investimento da Grandene, né, o pico de investimento da Grandene é valor bastante pequeno, né, frente a o tamanho da Grandene, né? O nosso imobilizado, se a gente somar o total do imobilizado da Grandene, ele é inferior ao lucro de um ano, né? Então, a proporção de investimento da empresa é asset light, como se diz, né? Tem ativos pequenos. Nosso investimento mais importante é realmente o contas a receber, como eu mencionei antes.
Muito obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, Alan Cardoso, Banco Safra.
Obrigado por pegar o follow-up. Só uma última pergunta. Quando a gente olha a rentabilidade de vocês, claramente a exportação ajudou muito nesse primeiro tri. Agora, quando eu olho a rentabilidade só de mercado doméstico, como é que veio nesse tri comparado com os tris anteriores? É claro que tem sazonalidade, tem série de questões que afetam a capacidade de redução de custo fixo. Mas, normalizando, como é que a gente vê a rentabilidade das vendas de mercado doméstico da companhia nesse primeiro tri?
Você está falando do primeiro tri ou a perspectiva para os demais?
Então, eu estava falando do primeiro tri, mas se você quiser também falar das perspectivas para os demais, melhor ainda.
Olha, o primeiro tri, né, a rentabilidade, as margens no mercado interno foram superiores até ao ano passado e dentro de uma normalidade, assim, sem desvios extraordinários. Porque o volume maior ajuda, né? Evidente que nós temos coisas, situações diferentes em cada marca, né? Umas marcas navegam melhor nesse ambiente, outras menos, mas não temos nenhuma marca deficitária, né? Nenhuma marca dando prejuízo, contribuindo negativamente, né? E cada marca cumprindo o seu papel aí no portfólio e entregando a rentabilidade esperada dela. Tá? O que nós tivemos de vamos dizer assim, pouco fora, foi a melhora das margens de exportação por conta do câmbio. Né? A margem de exportação que já era boa ficou melhor, né? E a margem de mercado interno foi melhor, mas não tanto quanto a de exportação. E as perspectivas para frente, né, não tão diferentes. Né? A gente pensa esse ano melhorar margens em relação ao ano passado. Isso é o que a gente vai buscar fazer, né, em todos os trimestres. Tem essas ameaças aí, tanto de desoneração de folhas, ninguém sabe quando entra isso, o Reintegra já penalizou um pouco a questão da exportação, mas o câmbio ajudou muito mais do que o Reintegra prejudicou. Então, desemprego é uma coisa que puxa para baixo volumes, e se o volume cai muito, afeta negativamente a margem. É com isso que a gente vai ter que lidar para fazer esse ano uma margem melhor que o ano passado. Esse é o nosso desafio.
Excelente. Muito obrigado, Schmidt.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais.
Para finalizar, então, os resultados do primeiro tri foram de acordo com nossas expectativas, o que nos estimula a aperfeiçoar cada vez mais nosso modelo de negócio. A capacidade de entregar lucros continuadamente, com grande regularidade, a privilegiada situação de caixa e os bons dividendos pagos têm sido as características mais marcantes da Grendene, que queremos preservar e não pouparemos esforços para fazê-lo. Mais uma vez, obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.